Marqueteria, uma visão diferenciada do intrigante mundo do marketing e dos negócios. Aqui na Paradiso.
Oferecimento ESPM, uma escola inteira de marketing preparando você para as melhores empresas.
Boa noite, ouvinte da Paradiso, eu sou Alexandre Amorim, estamos começando mais um Marqueteria e hoje o nosso convidado é o Marcos Vetrash, ele que foi eleito empresário do ano em 2000 pela Ernst & Young e é o responsável pela criação de várias empresas de sucesso no Brasil e criou também o prêmio IBEST, que acabou se transformando no Oscar da internet brasileira. Boa noite, Marcos, obrigado pela presença.
Boa noite.
Bom, Arnaldo Cardoso, boa noite.
Boa noite, Amorim. Boa noite, Matias, Marcos.
Boa noite, Matias.
Boa noite.
Bom, a gente sempre começa, Marcos, perguntando para o nosso convidado qual é a praia musical. Qual é a tua praia musical?
Olha, eu gosto de muita coisa. Acho mais fácil falar do que eu não gosto. Eu não gosto do country brasileiro. Eu não gosto de chachado. Não gosto de algumas coisas regionais. Mas gosto muito de música nacional. Agora, vamos tentar trazer em artistas. Eu gosto de Mob, gosto de Mortiba, gosto dos clássicos aí de progressivo. Eu acho que eu Ben Harper ultimamente, né? Eu acho que todo mundo fala, eu acho que eu gosto do que é bom. Acho que todo mundo tem essa definição.
É verdade.
Que é bom pra mim, né?
E qual é a primeira música que você queria escolher no programa de hoje?
Olha, eu escolhi um do Mortiba, chamado The Sea, que é uma música que toca muito pouco em rádio, um conjunto muito bom, acho que é inglês. E é uma música calminha, gostosinha, acho que o pessoal vai gostar.
Bacana, vamos lá. Você ouviu aí o primeiro pedido musical do Marcos Vetrash, que é o nosso convidado de hoje do Marqueteria. Vamos lá, Arnaldo.
Marcos, a gente vai falar muito aqui de negócio, de business e tal, e vamos passar sempre pela praia da internet, né? É muito difícil a gente falar de internet, teu nome está praticamente ligado a chegada da internet no Brasil. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. Conta um pouquinho desse passado aí. Como é que começou a internet no Brasil? Como é que foram os primeiros passos aí da internet aqui no Brasil?
A internet começou em 95 aqui e na época o Brasil teve uma decisão interessante que é não deixar a internet na mão do governo, né? Que foi um problema que aconteceu em alguns lugares. E aí, na época, o Sérgio Mota abriu para todo mundo, aí começou a ter um monte de provedor de acesso. No Brasil chegou, acho que em 97 tinha mais de 1000 provedores de acesso. Isso fez a capilarização da internet, fez com que em todo lugarzinho você tivesse alguém dizendo use internet, vendendo internet e promovendo esse uso. Então o Brasil cresceu muito rápido, até com certeza o país cresceu mais rápido na América Latina e era um dos países mais à frente. E foi bom porque o brasileiro já é criativo, né? O brasileiro gosta de se comunicar, a internet é um meio muito favorável, né? E isso eu diria que esse começo foi uma das razões pela qual a internet hoje é tão avançada aqui no Brasil, ainda é avançada.
E você acha que quer dizer, também essa questão da capilarização levou a tal questão de também muita gente trabalhando num assunto que não conhecia e por isso talvez criado determinados problemas no início, não?
Não, no início não. Eu diria que isso que você está falando deve ter acontecido mais no boom da internet, né? Que foi em 2000, onde todo mundo achava que internet era uma máquina de fazer dinheiro, você entrava lá e ficava milionário, né? Não só no Brasil, no mundo inteiro. E aí o que acontece é muita gente inexperiente, na maioria até jovens, né? Muitos até inteligentes, mas sem nenhuma experiência, que entravam no mercado e diziam assim, pô, vou me dar bem. E aí começava a fazer coisa que não tinha muito fundamento, né? Por exemplo, naquela época não se preocupava com lucro. Fazia uma empresa para ter cliente, não para ter lucro, porque achavam que o lucro era consequência de ter cliente. E não é verdade, né? O lucro é consequência de você ter um negócio bem estruturado. Aí você tem que pensar em concorrência, tem que pensar como é que você vai sustentar aquilo no futuro. Então eu acho que não chegou a ter um problema, eu acho que teve muita gente que entrou no mercado oportunista e já saiu. Agora, de 95 até 2000, existiu a criação assim, de um número enorme de pessoas muito capazes dentro da internet brasileira, e essas pessoas estão aí até hoje, e desde 2000 surgiram novas pessoas e vão continuar surgindo, porque a internet faz parte da vida de todo mundo, isso aí ninguém tem dúvida hoje. Hoje você já vê vários casos bem-sucedidos.
Se você ainda não faz, vai fazer um
dia. Vai fazer um dia, né?
Não, mas já faz. É difícil você ter uma pessoa com algum poder aquisitivo que não usa a internet no dia a dia, né? Então, acho que é
fácil. A gente ainda tem uma parcela da população bastante grande fora desse mundo, mas
Fora desse mundo e fora de todos os
outros. Todos os outros, né? Fora do consumo, do mundo do consumo.
Exatamente. Eu acho que quem tem a capacidade de consumo e pode pagar, mesmo quem não pode pagar um computador, né? Tem muita gente que usa internet no trabalho. Agora, se a pessoa não consegue, não tem um computador no trabalho, não tem internet no trabalho, não tem dinheiro no computador, aí é uma pessoa que está aleijada no mercado de consumo. Aí ela tem mais dificuldade.
E aproveitando, quer dizer, um pouco esse gancho aí, quer dizer, isso é, essa época de 2000, quer dizer, um pouco a época da bolha, né? Quer dizer, o que foi que quais foram as lições que as pessoas que passaram por esse processo sobreviveram, tiraram? Quer dizer, você já disse uma aí, que é a questão de fazer um negócio visando lucro e não só visando clientes. Ou seja, além disso, quer dizer, o que se aprendeu, né? E que as próximas gerações que vieram e as próprias empresas que sobreviveram à bolha conseguiram decolar.
Olha, se você falar em longo prazo, acho que não se aprendeu muito não, porque a questão de bolha é cíclica, né? Não sei se vocês sabem, talvez os nossos ouvintes aqui não saibam dessa história, mas de tanto em tanto tempo você tem alguma bolha de alguma coisa. Então em 1600 e pouco houve uma bolha na Holanda de tulipas. As pessoas começaram a pagar mais por tulipa, florzinha. Mais. Aí davam a casa pela tulipa porque o outro comprava mais caro. E de repente o mercado olhou aquilo e falou assim: pô, isso aqui é só uma tulipa. E aí ruiu o mercado, um monte de gente perdeu dinheiro pra caramba. E aí o pessoal pensou: vamos, prendemos uma coisa, uma tulipa não vale tanto. Aí no começo do...
quando, Marcos?
1600 e cacetada. Aí outro que eu me lembro aqui agora é 1900, começo de 1900. Teve outra bolha que foi de, se não me engano, de energia elétrica. Né? Estava sendo criada a energia elétrica, o transmissão, etc., para você poder usar lâmpada, né? E aí também teve outra bolha por conta disso. Se eu não me engano, teve uma bolha também por causa de ferrovia.
Sim.
Ferrovia menos. Mas, então, bolhas acontecem, né? Porque as pessoas ficam... aquela corrida do ouro, né? Vou me dar bem assim, o outro paga mais. E por enquanto vai. Pô, agora está tendo uma bolha, eu acho que está tendo uma bolha de petróleo. O petróleo está caro porque tem uma bolha, mas é uma mini bolha, daqui já está estourando.
Acabamos de ter uma coisa mais popular um pouquinho, quer dizer, que as pessoas prestaram atenção nisso, uma bolha do futebol, né? Todo mundo achou que ia ser o grande investimento, 500 mil pessoas entraram e hoje está acontecendo o contrário, todo mundo abaixando salários.
Mas sabe por que foi a bolha do futebol? Foi por causa de outra bolha, que foi a bolha da TV a cabo. Que o pessoal da TV a cabo entrou, aí tinha aquela ideia de que a TV a cabo era a
solução. Mas essa bolha do futebol é mundial, né? Ela assim não é brasileira.
Sim, mas isso veio da bolha de TV a cabo. Veio
também é mundial.
Sky B lá na Inglaterra, Estados Unidos, que começou a comprar contratos de transmissão de times no futebol europeu, etc. E aí o futebol europeu ganhou muito dinheiro com isso e tinha de contratar jogador, aí o jogador era do mundo inteiro, entendeu? Mas isso também é outra bolha, porque depois o mercado teve acabou, estabilizou, tá patinando e aí você tem o pessoal estourando, né?
Vamos para o intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho com mais entrevista, mais perguntas para o Marcos Vetra.
Você está ouvindo Marqueteria, aqui no Paradiso. Paradiso. Marqueteria, Paradiso FM.
Estamos apresentando Marqueteria nessa segunda-feira com o Marcos Vetrache, um dos mais importantes empresários da internet brasileira. Arnaldo.
Bom, como você estava colocando, quer dizer, hoje você tem uma, quer dizer, é aquela coisa, houve a bolha, mas quem fez um bom trabalho, quem teve esse foco de negócio, esse foco de mercado, principalmente na ocasião da internet, está aí, sobreviveu e está se dando bem. Então eu queria que você falasse um pouquinho, Marcos, sobre esse presente nosso, quer dizer, é meio complicado falar sobre o presente da internet, né? Quando você termina de falar já é passado, né? Porque é uma coisa que está sempre em movimento. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse presente. Eu tenho colhido dados, quer dizer, até você colocou, para todo mundo tem acesso hoje a uma internet, quer dizer, seja no trabalho, de alguma maneira, as pessoas têm acesso a isso. E isso já está acontecendo também, principalmente com a banda larga, né? Quer dizer, que tem muito mais gente tendo acesso à banda larga do que se previa algum tempo atrás. Fala um pouquinho sobre o que está acontecendo hoje, tanto no Brasil quanto no resto do mundo.
O que está acontecendo é uma coisa simples, que é, a partir do momento que você tem muita gente usando a internet, você tem muita gente investindo em levar a internet até você de uma maneira melhor, mais rápida, mais eficiente, né? Então, se você vir a internet normal, discada, em casa, você vai ver que hoje é grátis a maioria e você vai ver que a velocidade é muito boa e não fica caindo como caía antes. Agora, além dessa capacidade melhor técnica da discada, você tem a banda larga, que é você trazer também com velocidade maior. Então, o que eu posso dizer é que a velocidade vai ser cada vez maior. Existe um mercado que é bilionário trabalhando para aumentar a eficiência dessa transmissão. Essa transmissão vai acontecer, quer seja por cabo, por wireless, quer seja por celular. As pessoas, na verdade, elas não querem a internet. Elas querem é ter acesso à informação, ter acesso a conteúdo, a comunicação, a compra, de uma maneira simples. Então o mercado vai trabalhar para fazer com que isso seja cada vez mais eficiente.
Pois é, mas aí você deu, pelo que eu entendi, você meio que não deu tanta importância assim a essa questão dessa virada para a banda larga. Você acha que tudo no final das contas vai ser uma coisa só? É meio por aí, não?
Eu acho que a banda larga, o que você chama de banda larga hoje, é um tipo de tecnologia que pode ser trocada por uma outra tecnologia, desde que você traga cada vez mais velocidade, custo menor, eficiência e serviços para o cliente. Tá? O que é banda larga, DSL, qualquer que seja a transmissão, isso é o que existe hoje. O que você quer é internet rápida. Você quer, na verdade, não chama de internet, você quer uma comunicação, você quer uma comunicação rápida e eficiente com o mundo.
E você acha que, então, a comunicação discada como a gente conhece hoje, quer dizer, o acesso discado como a gente conhece hoje, isso está com os dias contados?
É mais ou menos. Num país grande como o Brasil, é difícil você instalar banda larga.
Vamos falar daquele exemplo que você estava dando, que é o cara que tem acesso a alguma coisa. Porque o cara come um bife uma vez por semana, ele vai, possivelmente, quer dizer, esse pessoal que está no mercado de trabalho, ele vai rapidamente abandonar a internet discada, é por aí?
É, mas o Brasil é muito grande, você tem muita...
É muito diverso,
você tem muitos municípios que mal têm linhas telefônicas, então a internet discada vai existir por muito tempo. Agora, nos grandes centros, a tendência é você ter cada vez mais, hoje já são 2,5 milhões de clientes de banda larga, né, chamando banda larga, isso a tendência é cada vez aumentar.
Ok, Marcos, vamos dar uma interrompida aqui no Marqueteria para mais um pedido musical seu.
Vamos botar uma música que todo mundo conhece aqui, quem não conhece deveria conhecer, chamada Natural Blues, do Moby.
Você ouviu Moby aqui no Marqueteria, foi o pedido musical do Marco Vetrash. Arnaldo.
Ô Marco, você passou um número aí de usuários na internet de banda larga. Esse número, qual foi o número agora?
2,5 milhões.
2,5 milhões. Esse número é de pontos ou de usuários?
É pontos, se não me engano.
Pontos. Então o número de usuários, possivelmente,
deve ser
bem maior.
Deve ser 3,
existe um
3,
estudo,
4
eu não sei se você acompanha isso, mas eu escutei falar de um estudo que no Rio de Janeiro, a banda larga, quer dizer, o acesso à banda larga já é 42%. Das pessoas usuárias de computador. Tá certo
isso?
Se
você contar em
usuários.
Se você contar a empresa,
talvez
sim. Deixa
o cálculo esse. Não dos pontos.
Se você contar a empresa, pode ser. Assim, você diz, as pessoas que têm acesso à internet via internet rápida ou não. Se for a empresa, pode ser.
E esse crescimento foi totalmente exponencial, né? Nos últimos 2-3 anos, né?
Agora para de ser exponcial, porque com 40% você não consegue continuar exponencialmente.
Não
tem como, mas foi muito grande. Foi muito grande e a tendência é você ter um número bastante grande, continuar nos grandes centros, como a gente falou. Não só aqui no mundo inteiro. Na verdade, na Coreia, se não me engano, tem um número aí, é astronômico, uma coisa de 80% das casas têm banda larga.
Na Coreia.
Coreia do Sul. É muito grande. É muito grande. E mais do que isso, o tipo de uso da internet lá é completamente... É muito à frente. Então, vou dar um exemplo. Tem um negócio chamado Avatar, onde você tem um personagem, você entra no mundo virtual, e tem pessoas que vivem no mundo virtual. Então, você tem lá um bonequinho que se relaciona com... Que nem aquele Sim, né? The Sims. Uma coisa parecida. Mas aí você dá tanto valor, as pessoas lá dão tanto valor àquela vida virtual que eles têm, que eles compram via internet uma roupinha bonitinha pro avatar do cara. Você paga $200 para cortar o cabelo daquele avatar num super cabeleireiro, ou você dá $500 para comprar um relógio búlgaro pro avatar. Aí o avatar sai com o relógio búlgaro e as outras pessoas têm o avatar, pô, cara, tem um relógio búlgaro. Isso é considerado significativo.
Mas que loucura isso. Nunca tinha ouvido falar disso.
É, mas eu acho que isso é uma coisa muito cultural, né? Quer dizer,
é cultural.
Não, mas não sei. Eu não sei se a tecnologia é capaz de transformar tanta cultura brasileira a esse ponto.
Não, eu concordo que no Brasil é mais difícil que o Brasil.
Nós temos questões culturais muito mais.
O brasileiro,
bastante diferentes.
O brasileiro, né? Ele é muito mais comunicável do que um asiático.
As pessoas gostam de se ler, de se falar.
E mais do que isso, as pessoas conseguem fazer isso. O asiático tem questões culturais. Grande, exatamente. E aí eles encontram uma vida nova onde eles podem ser do jeito que eles querem se relacionar via um computador onde você consegue barrar a timidez, e aí eles investem a vida ali.
Isso é muito importante para culturas que tem essa
coisa impressionante.
Isso é impressionante.
Tem gente ganhando dinheiro na internet vendendo Bulgari virtual.
Eu não sei se vende a marca Bulgari, mas eu sei de marcas que são vendidas via internet, já licenciaram marcas.
Licenciaram, o cara recebe royalty por uma venda virtual.
Não entrega nada, só entrega o
dinheiro. Marcos, falando um pouquinho, quer dizer, indo um pouco ao encontro disso que a gente está discutindo, sobre isso acaba impactando a questão do consumo simultâneo, né? Quer dizer, quem está ligado na internet está consumindo um monte de coisa ao mesmo tempo. O que, quer dizer, na tua opinião, o que isso tem impactado na mudança do processo da comunicação, dos instrumentos de comunicação, por exemplo, rádio, TV, vídeo, música... Ou seja, tudo isso que a gente hoje começa a ter acesso na internet que não tinha antes. Né?
Existe uma palavra para isso, que é a convergência.
Convergência.
Né? Você tem a rádio. A rádio é um exemplo interessante. Rádio vai ser um excelente veículo para venda de música.
Uhum.
Né? Então você vai ter o celular, todo mundo, o celular vai poder ouvir rádio, uma coisa simples hoje. E aí você vai poder apertar um botãozinho onde vai trazer informações sobre a música que está passando. E a opção, quer comprar, aí já baixa para o seu MP3 ali, você já tem direito para essa música. Isso é um exemplo
no próprio celular.
No próprio celular. Isso é um exemplo de convergência usando a rádio, que é um exemplo aqui que a gente está do lado. E rádio mais internet, né? E o e-commerce lá, a parte de compra usando isso. Mas tem tudo, jornal hoje, você tem um jornal papel passando para o jornal também para a internet. A internet é um veículo que é muito... Muito bom para você juntar com outros e ser uma ferramenta de apoio. Por quê? Porque a pessoa pode ir a hora que quiser, você pode adicionar o conteúdo que quiser, a pessoa usa, se quiser ou não quiser, você pode se estender ali ou não, dependendo do interesse, você pode ter uma interação com o usuário, que é uma coisa difícil em outras mídias, né? Quer dizer, é difícil ou quase impossível, né? Assim, na internet você consegue isso online.
É verdade.
Então a internet é uma ferramenta de convergência por excelência e vai continuar a ser cada vez mais.
A convergência entre o rádio e a internet ela é praticamente perfeita, né? Talvez seja um dos veículos totalmente complementares.
TV a cabo também,
TV a cabo de uma
banda
certa
larga,
maneira.
Tu falou aumento da velocidade.
Com relação à dispersão da atenção.
Não, deixa eu te dar um exemplo. Você está vendo um comercial na sua TV a cabo. E aí você vai ter, num futuro próximo, no seu controle remoto, a informação ver mais.
Isso.
Você clica ali, vai chegar, você está vendo uma propaganda lá da Ford, vai chegar uma propaganda extra da Ford, informações no carro, e no final, quer falar com o dealer, quer comprar?
De qualquer maneira, você parou aquela programação.
Parou a programação, mas em rádio...
No caso do rádio, você não precisa parar a programação.
Tudo bem, você consegue ouvir, né?
Exatamente, é simultâneo. Por isso que eu digo que talvez seja o veículo mais...
Você pode, se for por isso, você põe o picture-in-picture, uma tela está continuando a ver o programa, outra você está vendo o que você quer, pode comprar, não sei o quê. Tudo bem, a rádio é mais simples, porque a rádio tem a característica, você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo e está ouvindo rádio.
Ouvir a rádio.
Aí, prestando atenção na rádio.
As mãos estão livres, quer dizer, você pode digitar.
Se a pessoa é multitarefa.
Eu não sei se... Pois existe uma geração que nasceu da década de 90 para cá que é completamente multitarefa.
É verdade.
Né?
Quer dizer,
minha filha está nessa. E a tua também, quer dizer, 15 anos ali e tal. Existem já no Brasil conteudistas, produtores de conteúdo especificamente para esse público, ou seja, ou as coisas estão passando por uma adaptação do velho processo de comunicação, da velha mídia para a nova mídia? O que você acha que está acontecendo?
Eu acho que não teve tempo ainda para você ter uma mudança no formato do comunicador. Você tem empresas que tem um pouco mais de experiência, a MTV é uma, né? Uhum. Porque ela trabalha com o público jovem, ela é obrigada a entender o público jovem, assim, saber que tipo de informação dá. Então o site da MTV é ótimo, a TV é ótima, tem uma interação, etc. Mas ainda não existe, você não tem a rádio vendendo, nem a TV botando propaganda, então não existe ainda, vamos dizer, a mídia totalmente integrada. É, então ainda o pessoal tá tateando, né? Mas existe um ou outro grupos assim, de comunicação que já estão mais antenados.
Eu senti na pergunta aí um cheiro de curso na ESPM sobre isso, é verdade? Não, é por aí, não?
Com certeza, a gente tem que estar aqui para buscar oportunidades, né? Todos nós, inclusive os nossos ouvintes, né?
Ô Marcos, vamos falar um pouquinho sobre o IBES. O IBES, que a maioria das pessoas quer falar depois do intervalo, Amorim?
Olha, vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos com mais perguntas para o nosso convidado.
Você está ouvindo Marqueteria, aqui no Paradiso. Paradiso. Marqueteria, Paradiso FM.
Voltamos com Marqueteria e hoje nós temos como convidado o Marcos Vetrache, que entre outras coisas é o criador do prêmio IBES, o Oscar da internet brasileira. Arnaldo.
Aliás, a introdução foi ótima, Amorim, até por causa da minha pergunta. Porque quando a gente fala de IBES, muita gente lembra de cara do prêmio. Uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o IBES, quer dizer, que não é só um prêmio, né? Evidentemente, o prêmio é uma ferramenta de marketing do IBES. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o IBES.
Bem, o IBES ele surgiu em 95, mesmo no começo da internet. Aí eu fazia uma revista chamada Internet World, que é uma revista que tinha mais de 500 mil leitores, segundo Marplan, revista boa. E aí na primeira edição da revista a gente já criou um prêmio. E em 2 anos a gente resolveu separar, porque percebeu que a coisa estava ficando grande. Agora é engraçado, assim, a revista, a primeira edição da revista, setembro de 95, a gente fez um catálogo dos sites brasileiros. Dava 2 páginas da revista, todos os sites. Então você fazer uma competição ali era fácil, né? E com o crescimento da internet, falou, pô, isso aqui tem que ser uma empresa à parte. E a empresa funcionou muito bem, até porque em 2000, na época da bolha da internet, você dizer que era o melhor do Brasil, valia milhões e milhões e milhões, porque todo mundo naquela época estava querendo fazer empresa de bilhão. Então o prêmio teve uma acolhida enorme. A gente sempre foi muito sério sobre fazer direito, muitas empresas tentaram fazer prêmios, só o nosso ficou como líder. Porque a gente soube fazer direitinho, né? E ainda hoje, o IBES ele é muito importante regionalmente, porque São Paulo, Rio, bem, a maior parte dos sites estão aqui. Agora, o cara do Amapá, ele não tem chance nenhuma de concorrer no IBES. Nada contra o Amapá, mas assim, qualquer outro lugar é muito mais difícil concorrer, né? Uhum. Então a gente faz o IBES do Amapá, o IBES do Maranhão, o IBES do Amazonas. Aí o cara tem um reconhecimento local. Isso é uma coisa que a gente não vê aqui. Mas, sem dúvida, no Rio de Janeiro, o IBES ainda tem muito a cara do prêmio. Agora, se você for para o sul do Brasil, o IBES é o maior provedor local. Por quê? Porque o IBES foi comprado pela Brasil Telecom há 2 anos atrás, que é, você como a Telemar aqui no Rio de Janeiro, a Brasil Telecom é a empresa de telecomunicações lá. Então, lá, quando você fala IBES, todo mundo pensa em provedor de acesso. E o IBES também tem uma outra coisa. A gente fala do marketing, a pessoa que nos ouve é muito marqueteiro, né? Eu costumo falar o seguinte, se eu der 100 milhões de dólares para minha mãe, ela vira diretora de marketing de qualquer coisa, né? E ela não entende nada de marketing. Então o negócio não é como você...
Não, você sabe que existe até no mercado de propaganda, existe um negócio chamado mídia da mãe.
Conheço, né? Aquela mídia óbvia, né? Pois é, beijo...
Até minha mãe fazia, então...
Pois é, mas... Senhores ouvintes, a conversa aqui é uma conversa de profissionais de marketing, não de marqueteiros, entendeu?
Mas aí o negócio da... Mas é até mais fácil do que isso. Minha mãe não precisa nem saber o que é mídia da mãe, ela dá 100 milhões para a agência e a agência faz a média. Então, o que eu falo é o seguinte, o bom cara de marketing é aquele que sabe ter o melhor resultado por cada dólar investido. Então, por exemplo, aqui no IBES provedor é muito pouco falado, vocês não ouvem falar por aí. Por quê? Porque a gente foca nos nossos clientes, no heavy user, etc. Estou falando, o IBES foca nos clientes dele. E então, o que acontece? O IBES hoje é o maior provedor nos fins de semana do Brasil, segundo maior se a gente pegar geral depois do IG. E, particularmente, não se existe muita propaganda por isso. É uma propaganda dirigida. Então, como o prêmio IBES ele tem a mídia espontânea, ele acaba aparecendo mais, entendeu? No Sul já tem mais propaganda. Então, depende de onde é. O negócio é não gastar dinheiro à toa, né? É. Até o pessoal de marketing, né? Eu gosto muito do pessoal do Terra, meu amigo, etc. Mas eu faço a seguinte brincadeira. Eu chego para pergunto para qualquer pessoa de marketing. O que você acha do Marciano do Terra, né? Que todo mundo conhece. Aí o cara não sabe o que vai responder. Eu falo, bem, então, se você perguntar para 10 pessoas na rua, pega 10 pessoas na rua ao acaso, pergunta, você conhece o Marciano do Terra? 9 vão dizer que conhece. Você gosta dele? O pessoal gosta, tem empatia. pô, então é bem sucedido, né, a campanha do Marcelo Nudé. Conseguiu mostrar bem o personagem? É, conseguiu. A verdade é o seguinte, quantos desses 9 são compradores potenciais do produto do Terra? 2, 3. Entendeu?
Então, significa... Às vezes a comunicação é maior do que o próprio produto.
Mas
né?
Exatamente, mas então... isso aí, você consegue. Justamente isso que determina se você faz bem ou mal o marketing.
Com certeza.
Se você conseguir focar no público-alvo, você tem uma dispersão menor. O ponto todo é o custo por usuário adquirido. Isso para qualquer empresa.
Para qualquer tipo de negócio.
Qualquer tipo de negócio.
Custa trazer um cliente novo.
Trazer e manter.
Manter.
Então, esse é o problema. A gente tem que saber onde atira, como atira.
Tem um viés aí nessa questão. O pessoal do Terra deve estar adorando esse comentário. Mas, enfim, tem um viés aí nessa questão que é o seguinte. Que é aquilo que você está falando. Às vezes o cara hoje não é usuário. Tá certo.
Tá bom, mas dentro daqueles 100%,
você aumenta um pouquinho.
Aumenta um pouquinho. Quantos são prospects ou vão vir a ser prospects? Ainda tem uma parte enorme, entendeu? Você vai no Furacão 2000. Nada contra o Furacão 2000, mas vai no Furacão 2000 e pergunta. Quem conhece Marcelo? Todo mundo. Eu, né? Quem é cliente de banda larga? Menos, entendeu?
Agora, o Marcos, você em algum momento pensou em separar? Ou seja, criar uma marca diferente, prêmio versus provedor, não chegou a ver?
Cheguei, mas não fazia o menor sentido, passou pela cabeça, mas imediatamente eu falei, isso é uma besteira. Por quê? Porque a grande vantagem do prêmio e best, exatamente, uma mídia espontânea enorme, uma associação com o melhor da internet, uma marca simpática, que todo mundo dava apoio, não tinha por que não. Entendeu? Então é uma das razões pelo provedor ter crescido tanto é justamente ter associado com uma marca positiva.
Maravilha.
Ok, Marcos, mais um pedido musical.
Então, já que a gente falou do Marvin Gaye, vamos falar de uma outra música do Marvin Gaye, Sexual Healing, mas dessa vez interpretada pelo Ben Harper, que é um dos melhores intérpretes aí que apareceu nos últimos tempos.
Por sinal, é um dos temperos paradisos que nós tocamos aqui na nossa programação.
Então tá, beleza.
Vamos ouvir. Estamos apresentando Marqueteria e nessa segunda-feira com o Marcos Vetrache, um dos mais importantes empresários da internet brasileira. Matias.
Marcos, conta pra gente um pouquinho como é que se deu a parceria com a Brasil Telecom, o que isso significou pro IBEST, como é que funciona isso
aí? Isso aí foi interessante o seguinte, acho que todo mundo que tem empresa, em um dado momento tem algum problema que você tem que passar. E o nosso problema foi grande, né? Porque a gente estava em 2000, o mercado de mídia estava desabando para a internet, né? Todo mundo fazia planos de negócio achando que a empresa como empresa de mídia ia crescer indefinidamente, descobriu-se que não. E o IBS, o prêmio IBS, o modelo de negócio dele era ganhar patrocínios. E aí também percebeu-se que não ia para frente. E aí foi um momento de uma virada onde nós pensamos, o que a gente pode fazer, já que a gente tem uma marca tão bom, um produto tão bom, etc. Pô, a gente tem que fazer algum serviço que as pessoas queiram comprar com essa marca. E o melhor serviço, mais abrangente, era o provedor de acesso. E na época, você já tinha a Telemar como sócia do IG, você já tinha todas as operadoras com algum tipo de associação com a internet. A única que não tinha era a Brasil Telecom. Aí eu fui lá, conversei com o pessoal, fazia sentido, a gente fez um acordo, e um acordo que tinha a opção de compra deles do negócio. E no fim das contas tudo funcionou muito bem, a empresa cresceu muito e há 2 anos atrás eles compraram 100% são hoje controladores do IBEST. E no ano passado eles também compraram o IG. Então a Brasil Telecom é hoje a maior empresa de internet do Brasil. Ainda tem uma banda larga que é o BR Turbo. Inclusive parceira, né, da Paradiso. Então é isso, eu era presidente lá, fiz um acordo para continuar algum tempo depois como presidente, continuo como presidente hoje. Embora hoje eu acumule isso com a presidência do Nirvana, né, que é o meu outro negócio relacionado a uma área completamente diferente, que é bem-estar.
Vamos para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho.
Você está ouvindo Marqueteria, aqui no Paradiso. Paradiso. Marqueteria, Paradiso FM.
Vamos partir para o último bloco aqui do Marqueteria, com o nosso convidado Marcos Vetrache. Matias.
Marcos, conta para a gente um pouco como é que foi tua trajetória. Eu li num perfil seu que você teve vontade de ser cientista? Isso é uma coisa interessante. Fala um pouquinho pra gente.
Você tem
isso.
Quanto tempo pra falar? Eu comecei há muito tempo já. Eu tinha nada a ver com... Assim, eu tô aqui por acaso, né? Porque eu ia ser cientista, eu queria fazer bioengenharia. Aí eu fui fazer engenharia para depois fazer a pós. Aí quando estava quase me formando, eu descobri que na época não teria onde trabalhar aqui no Brasil com isso, porque na época não existia mercado disso no Brasil. Aí eu fiquei super triste, não sei o quê, e os amigos meus mais velhos estavam se formando e iam começar uma cooperativa de software. Eu nunca tinha mexido em software na vida, nunca tinha botado um dedo no computador. Aí falei pro pessoal assim, totalmente inconsequente, falei, pô, posso ser sócio? Eu nem sabia o que era sócio, não sabia o que era BNDES, não sabia o que era MBA. Na época, hoje as pessoas têm muito mais informação, estou falando de 20 anos atrás. E aí o pessoal falou, ah, legal, eu era amigo pessoal, era bom aluno, não sei o quê. Então o pessoal topou, eu peguei $2,000 emprestados, que eu não tinha dinheiro para nada, era duro, completamente duro. E aí entrei no negócio. E aí, como eu era o cara menos avançado, que eu não estava formado ainda, estava no quarto ano, alguém tinha de ir arrumar a casa, né? Assim, comprar as coisas, não sei o quê. Aí eu fui para a área comercial dessa empresinha que estava sendo criada. E aí eu descobri que um dia lá num evento, numa feira, eu comecei a vender, eu com 20 e pouquinhos anos, eu usava barba para parecer mais velho, né? Assim, eu tinha uma cara de bebê. E aí eu descobri que eu sabia vender. Aí a empresa começou a ir bem, aí com 24 anos eu fiz uma pós no IAG da PUC, né? Uma pós de marketing, que foi boa pra caramba, porque começou, eu me achei um burro, né? Porque eu não sabia nem o que era nos 4Ps de marketing, né? E a turma tinha um monte de gerente, não sei o quê. Aí no final do ano eu já tava melhorzinho.
Já tinha lido o Kotler,
já tinha aprendido alguma coisa na vida mesmo. E aí... aí eu fiz uma empresa sozinho e com 26 anos, foi muito bem, uma empresa chamada Mantel, que fazia congressos. Aí depois eu fui para a Europa, fiz uma empresa na Europa também de congressos. Aí em 95 eu comecei a revista, uma editora, e comecei o prêmio, aí comecei uma outra empresa chamada MLab. Aí as coisas começaram a andar. Quer dizer, na verdade em 90 já começaram a andar bem, em 95 começaram a andar muito bem. Aí em 97 foi tudo uma merda, porque teve a crise da Ásia, aí eu tava com um presente de 4 empresas, aí foi uma confusão. Aí em 99 eu comecei a ter sócios, aí o GP foi sócio numa empresa, lá tinha investido em outra, etc, outro em outro, aí estabilizou tudo bonitinho. Mas não é fácil não, e aí eu costumo falar para as pessoas, estuda pra caramba. Trabalha pra caramba, seja sério. Uma coisa que eu já ralei muito na minha vida, e eu sempre falo isso, eu não me lembro de um dia que eu fiquei muito chateado assim, assim, não adianta ficar chateado que tá trabalhando, você tem que trabalhar, vai em frente, não adianta tem um problema, fecha o olho e faz. Agora, hoje eu não me lembro de um dia que eu fiquei chateado no passado, e eu tô hoje aproveitando as coisas boas da vida que esse foi a consequência desse trabalho grande. Então é dedicação, muita seriedade.
Lidar bem com a frustração, né?
Não tem que ficar frustrado, não. Assim,
focar pra frente.
Eu vou falar uma coisa aberta aqui. Pô, eu já tive problema pra caramba. E duas vezes na minha vida, eu assim, nunca tive dinheiro do meu pai, meu pai morreu quando eu tinha 5 anos, assim, nunca tive ninguém me ajudando. Duas vezes na minha vida eu chorei um pouquinho, assim, que eu tava tão triste, assim, chorei. Eu chorei assim, um minuto. Aí falei, porra, que merda é? Eu tô chorando por quê? O que vai dar? Pá! Continue a trabalhar. Duas vezinhas, pra nunca mais, assim. Não tem que pensar muito quando tá com problema. Você tem que resolver, entendeu? De um jeito ou de outro tem que resolver. E sendo honesto, sendo legal, não sei o quê. Até porque ninguém faz nada de curto prazo. Tem que pensar sempre que é pra longo prazo.
Tem uma máxima dentro de agência de propaganda. Agência de propaganda é um mercado muito tenso, né? Você trabalha com o dinheiro dos outros, né? E você fica com uma parte dele só, né? Então, quem é empresário
hoje,
de
agência, cada vez menos.
É uma coisa complicada, né? Então, tem uma máxima dentro de agência, é o seguinte, olha, no final tudo dá certo. Você ralar, legal, no final tudo dá certo. Se não tá dando certo ainda é porque não chegou ao final. Você tem que ter isso na cabeça também, calma. O problema aqui você vai resolver, passa por cima, sem desespero, sem coisa nenhuma. E até aproveitando esse gancho, Marcos, agora vem uma coisa importantíssima aí para os ouvintes da Paradiso e tal. Vamos falar sobre o futuro da internet. Como é que você está vendo isso, Marcos? Essa questão da convergência, enfim, wireless. Como é que você vê o futuro da internet?
Essa pergunta só não é menos difícil do que a pergunta que muita gente faz. Pô, como é que eu faço para ganhar dinheiro com a internet? Não tem fórmula, né? Assim, eu acho... coisas que eu sei. A internet vai ser cada vez mais presente na vida de todo mundo. Isso eu sei. A convergência é cada vez maior. Pessoas perguntam, devo trabalhar...
A convergência você acha que é definitiva, Marco?
É claro que é, porque não tem, né? Por que não ser. Uhum. Não tem por que não ser. Assim, é só a comodidade que ela traz.
Uhum. Então, nesse sentido, tem uma questão que sempre vem à minha cabeça. Os veículos de mídia tradicionais, né? Quer dizer, de áudio e vídeo, vamos dizer assim. Com essa coisa da convergência ser realmente uma coisa definitiva, até que ponto esses veículos também não vão perder valor no futuro e assim por diante? Como é que você vê isso?
Com certeza vão. Você está vendo, por exemplo, jornais. Hoje os jornais, eles estão diminuindo a tiragem deles. Por outro lado, eles estão tendo mais leitores por causa da internet.
Uhum.
Então você tem que saber, é fórmula difícil, é como você consegue monetizar.
Migrar,
isso.
Né?
Pois é, ganhar dinheiro.
Também para um modelo diferente.
Mas as pessoas estão pegando informação, não é que as pessoas estão deixando de ler, estão lendo cada vez mais até, mas não necessariamente estão comprando a informação. Então você tem uma mudança de hábito, você tem um tipo de... Assim, eu acho que jornal ainda vai ser lido por muito tempo, revista vai ser lido por muito tempo, agora vai ter algumas mídias que vão estar mais facilmente adaptadas a esse novo mundo.
Televisão, né? Televisão é um negócio que, quer dizer, você fica vendo, quer dizer, você tinha antigamente, no público jovem, vamos falar do público jovem, que foi até o último estudo que eu vi. Você tinha uma, vamos falar assim, de 10 anos atrás, você tinha uma exposição desse público jovem na televisão, em termos de horas diárias, muito maior do que você tem hoje. E a internet comeu boa parte, quer dizer,
com certeza.
A partir de um determinado momento. Você vê isso também, quer dizer, acontecendo em larga escala no futuro?
Mas, com certeza, não tenho dúvida.
Mas há uma convergência, né?
É uma convergência,
sim. O cara
vê
TV no micro, sei lá.
O cara cria a programação dele. Isso que eu acho que eu vejo os meus filhos também. Faz o download lá do programa XPTO, faz o download e assiste a programação deles lá.
Isso nos Estados Unidos já tem uma solução boa, acho que na Inglaterra também chama Tivo, né? Vocês devem conhecer, que é justamente uma maquininha que grava a programação que você quer. O que é um problema para o mercado publicitário, né? Porque não grava propaganda.
Uhum.
Então, até interessante, já que a gente está falando de marketing, qual é a solução para isso? Você sabe? Qual é a solução para. Como é que uma empresa como a televisão pode encarar um fenômeno como Tivo? Quer dizer, como é que eu ganho dinheiro?
De qualquer maneira, você tem que ter o merchandising, e principalmente, quer dizer, os programas desenvolvidos, a televisão
projetos especiais,
de acordo com aquele perfil. E assim,
mas o grande tchan é merchandising, colocar isso dentro da programação, porque aí não tem como o cliente escapar, né?
E aí a interatividade é fundamental também.
Futuramente nós vamos estar assistindo novelas aí que tem title sponsor.
O problema é você também fazer isso dentro de um... limite.
Dentro do limite de permissão. Né?
Mas essa questão do Tivo, quer dizer, de uma certa maneira, hoje a programação da TV, se você comparar com o que tem de programação já na rede, já na internet...
Mas ela... não é prático. A pessoa... Eu nunca baixei...
Hoje, né?
Eu nunca baixei um programa de TV na internet.
Nós somos usuários, outro tipo de usuário.
Eu tenho que testar.
Você testa.
Mesmo eu não faço,
mas
não
eu
faço
digo,
isso.
Quer dizer, tem uma geração que nasceu nesse mundo, que terá hábitos de consumo completamente diferente.
Não estou dizendo que ninguém faz.
Isso até da gente prever.
O Marcos, a gente tem que estar preocupado com o negócio da questão da música, né? Quer dizer, dos lançamentos, que está vendo tendências e tal, não sei o quê. Hoje existem sucessos, mas sucessos mesmo. Já no Brasil, que nunca gravaram um disco sequer.
É verdade.
É um sucesso internet. Uhum. É um sucesso MP3.
Não, a coisa
e as
certa.
Bandas tocam, lotam, não sei.
Uhum. A coisa certa é as pessoas vão continuar a ouvir música. Isso é certo.
Graças a Deus. Né?
Pois é. A questão agora, como é que você vai receber essa música? Como é que você vai comprar essa música? Isso muda. Uhum. Mas que a pessoa vai ouvir.
Mas você não acha que isso também no audiovisual, quer dizer, possivelmente vai se criar um Projac 3, a missão, feito por três caras numa garagem com câmera.
O difícil é você conseguir um bom conteúdo aí, entendeu? Não é só você distribuir a mídia. Alguém tem que querer aquela mídia, entendeu? Uhum. Então você tem em casa, AlTV, apareceu algum tempo atrás. Uhum. Não foi bem sucedida porque não tinha um conteúdo que as pessoas se interessassem, entendeu? Porque se tivesse, podia ver.
Com certeza.
Então é questão. Pra você
tem a coisa do streaming também, da coisa do ao vivo, que ainda tá meio. Ainda não tem a tecnologia,
Não diria que o problema é tanto tecnológico, não. O problema é você fazer um bom conteúdo. Mas se bem que também tem hábito. Você vê, por exemplo, o Terra, o UOL, botar no comentaristas econômicos, lá, Lilian Vitfibre, o Morim, não sei o quê. As pessoas não têm o hábito de olhar isso, né? Então é mudança de hábito é uma coisa que demora. Mesmo você tendo gente jovem, isso aqui, olha, não é do interesse dele aquilo. Agora, tem uma coisa que vai acontecer, que está acontecendo, é que é o podcasting, né?
Uhum.
Que as pessoas, nossos ouvintes, como eu já ouvi falar do iPod, com certeza. Uhum. Então a questão é, primeiro que o iPod vai ter também filme, hoje o iPod já tem música, foto, vai ter filme. E você tem serviços, que um serviço chamado podcasting, que você pode fazer o download do tipo de música que você quer, do tipo de programa que você tem, até um comentarista econômico. Você pode todo dia botar no seu iPod um comentário econômico de alguém e comprar esse serviço. Então isso vai mudar um pouquinho o mercado também.
É, aliás, o ouvinte da Paradiso, já aproveitando essa questão aí, pô, aguardem Podcast Paradiso.
Ô, em 15 maravilha. Dias.
Oh, maravilha. Pioneiros, hein?
Pioneiro.
Bacana. O Marcos, a última pedida musical aí sua do programa de hoje.
Vamos então para uma música, para levantar uma brasileira, que a gente não botou nenhuma, A Festa dos Santos Reis, do Tim Maia.
Bacana, grande síndico.
É.
Você ouviu Tim Maia, A Festa dos Santos Reis, foi o pedido musical do Marcos Vetrache, que foi o nosso convidado de hoje do Marqueteria. Arnaldo, considerações finais.
Bom, queria agradecer muito a presença do Marcos aqui. Esse programa, a gente estava para falar de internet há um tempo, né, Matias?
É.
E acho que a escolha foi perfeita, porque super esclarecedor aí, muito bacana. Queria te agradecer, Matias também agradecer, aos ouvintes da Rádio
Obrigado.
Paradiso. Boa noite a todos.
Boa noite a todos.
Prazer.
Marqueteria, uma visão diferenciada do intrigante mundo do marketing e dos negócios. Aqui, na Paradiso.